Queridos amigos que estão conosco nesta noite, a nossa torcida é que você tenha concebido no seu coração esse teatro, a intenção desse teatro. Se você concebeu na sua íntegra, és uma pessoa muito feliz. És uma pessoa muito privilegiada. Mas se você não concebeu a intenção desse teatro, não entendeu, você vai certamente entender agora. Estava sentado ainda enquanto louvávamos ao Senhor e lembrei que quando Jesus estava aqui na terra, enquanto andava por aí, muitas pessoas o seguiam. E lembrei de uma vez, ao menos uma porque foram duas registradas, que enquanto seguiam Jesus com sede de conhecê-lo, ele viu que as pessoas tinham fome e se compadeceu dela. Multidão que eu seguia, por ela Jesus ficou compadecido. Jesus está compadecido de você esta noite. Há uma grande compaixão no coração de Deus. Eu estou desafiando, então, alguns dentre vocês para verem Jesus. Uma jovem que entrava aqui nesta noite, nesse lugar, eu perguntei a ela se havia visto Jesus já. E ela disse-me que não. Eu disse, então prepara o teu coração, porque tu vais ver Jesus. Eu não sei se vi junto com ela ou vi antes dela, mas enquanto estávamos vendo o teatro, podíamos ver que Jesus estava se manifestando. Não é verdade? Amém. Queria perguntar a todos os amados irmãos que são ligados em discipulado, estão ligados no corpo conosco, queria que levantassem a mão todos aqueles que trouxeram algum contato. Levante a mão só aqueles que trouxeram algum contato, por favor. Tá bem, pode baixar. Queria dizer aos irmãos, que a palavra e a manifestação do amor de Deus nesta noite é para aqueles que estão pela primeira vez aqui, ou pela segunda, por todos aqueles que ainda não estão ligados no corpo de Cristo, aqueles que já têm convicção de salvação, de vida no Senhor, há uma grande responsabilidade nesta noite da intercessão por aqueles que ouvem o Senhor. Também poderíamos ter preparado alguma coisa que mexesse com a emoção daqueles que estão nos visitando nesta noite, e bem poderíamos fazer isso. Mas não usamos dessa artimanha nesta noite para mexer com a emoção de nenhum de vocês, e queríamos então que vocês pudessem ouvir com a vossa mente sã, livre de qualquer momento de emoção. Nós queremos falar para vocês do eterno propósito de Deus nesta noite para com a vida do homem, para com a tua vida. Sabemos que a própria natureza nos fala e nos indica que quando olhamos para aquilo que Deus fez aí, quando andamos pelo mundo, a nossa própria natureza humana sabe identificar por que Deus fez algumas coisas. Se andamos pela rua e olhamos os pássaros, logo identificamos e concordamos que Deus deve ter feito os pássaros para a beleza e para a sua glória. Se olhamos as árvores onde os pássaros estão, elas não têm normalmente frutos e nós identificamos. Deus fez essas árvores aí porque são maravilhosas para dar sombra. Mas se olhamos para aquelas árvores que dão um fruto, identificamos. Os frutos são para alimentação. Se você olha para qualquer coisa da natureza, você naturalmente sabe identificar para que foi feito. Qual foi a finalidade? Com que projeto Deus fez as coisas que estão aí na nossa volta, ao alcance de nossos olhos? Não é verdade? Pense nisso. Você sai e sabe. Por que Deus deu sabedoria para que fosse feita a cadeira onde você está sentado? Para sentar-se. Então, todo homem sabe destas coisas. Agora, é uma questão básica para os nossos dias. E uma pergunta fica ainda pendente. Por que Deus teria feito o homem? Se o homem sabe identificar do propósito para o qual Deus fez todas as coisas. Isso é simples. Eu pergunto, e você? Com que propósito Deus fez? Por que estamos aqui, ser humanos, caminhando em duas pernas, braços, uns magros, outros mais gordos, os mais grisalhos, uns mais jovens, outros mais novos? Os animais, as aves, os peixes, nós às vezes não conseguimos identificar qual é mais velho e qual é mais novo. Mas o homem, pela própria natureza, os jovens, moços jovens, velhos, velhinhos. Para que finalidade existimos? É disso que queremos fazer, falar. Deus nos fez com um propósito tremendo. Deus nos fez para uma finalidade tremenda. E aí, quando descobrimos para que existimos, a vida tem que mudar o sentido da vida. Eu desafio você nesta noite a sair daqui como entrou. Se você tiver pleno entendimento do propósito eterno de Deus para a tua vida. Quero convidar todos que estão presentes a inclinarem suas cabeças e fechar os seus olhos. Deus, nós declaramos que sabemos que tu existes. Nós sabemos da tua realidade. Declaramos que tu és real, ó Deus, criador de tudo que há. Estamos aqui entendendo que tu nos trouxestes para te ouvir. E nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos que tu nos diga, qual o teu propósito? Por que estamos aqui na terra? Por que estamos, Senhor, envolvidos com esta vida? Pedimos tua graça, Senhor. Até aqui, Senhor, nunca havia conhecido. Não tinha entendimento claro. Estava como a minha mente cega para esse assunto. Agora, Senhor, quero que tu me respondas isto. Para que estou aqui? Para que fui feito? Em nome de Jesus, damos uma palavra de ordem a todo espírito contrário à manifestação de Deus, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, para que saia para fora em nome de Jesus. E as mentes e os corações fiquem livres. E a graça de Deus se manifeste aqui. Amém. Se vocês notarem que eu esteja um pouco atrapalhado com microfone, quadro e todos esses acessórios, compreendam que é falta de prática. Vamos pensar assim. Todos nós conhecemos construção. Construção de um prédio, construção de uma casa, construção de uma ponte. Mas vamos nos tomar como referência a casa onde moramos, ou apartamento onde moramos. Vamos pensar quando é que começou a construção do lugar onde moramos. Algumas pessoas me dizem, quando se cava o buraco para colocar a pedra fundamental. Muito bem, é uma grande verdade. Outros dizem assim, quando o arquiteto ou engenheiro entrega a planta, a pessoa toma conhecimento e aí a partir dali então começa a construção. Muito bem, é uma grande verdade. Mas uma construção começa no projeto. A construção de nossa casa começa quando temos o projeto na mente. Nós conseguimos definir tamanho das peças, conseguimos definir localização de banheiro, de cozinha, de sala, conseguimos definir pé direito, que é essa altura entre o piso e o forro, conseguimos definir estilo como queremos, conseguimos definir acabamento, conseguimos definir aberturas, definimos entrada, cerca, tudo. E o terreno onde vamos colocar. Com Deus também é assim. O homem não existe a partir do momento que Deus toma do pó da terra e faz um boneco. O homem não existe a partir dali. O homem existe por causa de um projeto de Deus. Vou tecer um risco aqui, quero que... Certamente que vocês não vão ver o que eu fiz aqui, né? Porque eu não fiz nada. Quantos não veem esse risco? Levantem a mão. Quantos não identificam o risco? Todos identificam? Isso é ótimo. Vamos pensar que o projeto de Deus, Deus tinha um projeto aqui, que não era uma linha torta como essa. Eu vou chamar isso de eterno propósito. Quantos não conseguem ler o que eu escrevi aqui? Levantem a mão. Não conseguem ler, é um efeito de luz? Ou a letra é muito pequena? Ai, ai, ai. O professor também diz isso de mim. Eu escrevi aqui que Deus... Eu criei essa linha como se essa fosse a linha em que Deus iria estabelecer a posição do homem em relação a ele. O contato com o homem seria numa linha. Então, eu vou chamar isso de... Agora melhorou? Sim. Eterno propósito. Oh, mas é um propósito grande aqui, né? Então, Deus criou o homem para andar num nível com ele. Então, quando começou o homem, Deus resolveu, no seu coração, esse assunto da criação do homem. Quem é o pai, e temos muitos entre nós, mães, que tendo um filhinho, e neste filhinho tendo muito prazer e alegria, que não gostaria de ter outros filhos semelhantes a esse filhinho que lhe dá muito prazer? Havia na presença de Deus, na eternidade, muitos anjos, arcanjos, querubins, serafins, toda a criação celestial estava na presença de Deus. Deus tinha também com ele seu único filho, um único, unigênito filho, estava também com ele o Espírito Santo. Deus tinha tanto prazer no seu filho único, que decidiu ter outros filhos. vou encher-me desses filhos com o meu maravilhoso unigênito. Então, Deus planejou ter muitos filhos e que esses filhos fossem todos como o seu filho Jesus. Era apenas um projeto. Tá bem? Projetado o homem, amadureceu no coração de Deus e Deus está na hora de começar a fazer. Deus resolveu dar um corpo para os seus filhos. E ele precisava preparar um lugar. As mães sabem bem o que são 9 meses de gestação. 9 meses de gestação, tem um projeto de ter um nenê, começam elas. Até antes de estarem grávidas, já começam a preparar o enxoval. Os 9 meses são envolvidos com o nenê. Enxovalzinho, quartinho, caminha. Tudo o que é necessário para a recepção do nenê. Deus também começou a fazer um lugar, preparar um lugar para colocar esse projeto, tornar prático o projeto de Deus. E escolheu, nessa dispensação dessa relação de sol e planetas, escolheu a Terra. A Terra estava sem forma e vazia. Deus precisou ajeitar. E aí, Deus tirou um tempo, separou luz das trevas, havia céu, dia, havia noite, separou água da terra, separou água no céu, que são as nuvens, da água da terra, criou luzeiros para marcar a noite, luz, sol para marcar o dia, e foi preparando. Parece uma mãe preparando o quartinho do nenê. Deixa penduradinho, às vezes fica alguns furinhos na parede, mas não era bem aquilo que eu queria. Mas com Deus não aconteceu. Deus diz assim: tudo viu Deus que estava perfeito para receber os seus filhos. E foi ajustando. Quinto dia estava beleza, fechou o quinto dia e tudo estava perfeito. Deus tinha criado todos os lugares certinho. Tá bem. O bercinho, Deus ia receber os... Começaram os filhos, Deus criou um bercinho. E deu o nome desse bercinho de Jardim do Éden. Para aqueles que estão mais perto, poderão entender, ou aliás, ler comigo. Jardim do Éden. Esse aqui foi o quartinho do nenê. Quando o nenê nasce, ele só pode ficar no leitinho de nascimento. Depois, vai passando tempo, ele sai do quartinho, depois quando começa a caminhar, vai para o chiqueirinho, vai para o carrinho de rodas, mas tem que começar ali. Deus cria um jardim. Vermelho, melhora, me ajudem. Melhora, né? Então, Deus resolveu fazer o homem e colocar ele num lugar. Eu quero dar uma pausazinha e dizer para aqueles que estão nos visitando, por que estamos falando isso? O que tem a ver com esse encontro de hoje? Eu não posso falar para você levantar se você não se der por conta que você tropeçou e caiu. Eu não posso falar para você apagar a luz se você não tiver consciência que deixou a luz acesa. Eu não posso dizer para você lavar as mãos se você não estiver convencido de que suas mãos estão sujas. Por isso, precisamos dizer para você da razão do propósito de Deus em ter feito o homem. Eu penso assim que alguns homens, e pode ser que existam entre nós nessa noite, pessoas que não sabem do eterno propósito de Deus. E o que me parece que as pessoas que não sabem para que razão existem, é mais ou menos como alguém dentro de um labirinto. Penso que todos vocês sabem que é um labirinto. A vida é uma entrada. Entrou para o labirinto e anda aqui, vai, dobra ali. Eu penso que por aqui tem uma saída. quebra a cara, não tem uma saída, vai para outro lado, não, mas agora é que eu penso por aqui, vai para a escola e vai para o trabalho, muda de trabalho e tem, muda os relacionamentos e vai para lugares tais e tais e tais, e a vida é um, não é nada, a vida é um fracasso, a vida é um quebra a cara, como se diz, não tem futuro, porque ela não sabe para que existe. Há alguns que descobrem que estão dentro do labirinto e ainda pedem socorro. Fulano, me ajuda. Aí vem alguém de fora, tira de dentro e coloca no lugar correto. E eu penso que poderemos ter algumas pessoas que descobriram que a sua vida é como estar dentro de um labirinto. Parece que não tem resposta. Parece que não tem solução. Parece que não tem sentido. Então, se você, hoje, quiser sair do labirinto, nós estamos iniciando a te dizer como. Então Deus resolveu criar o Jardim do Éden, colocar aqui muitas plantas que eram bonitas, formosas, atraentes e que tinham frutos. Colocou aqui animais, colocou peixes, colocou muitas coisas, para então depois colocar o homem ali dentro. Tudo prontinho. No sexto dia da criação, Deus para, chama o seu conselho, o seu filho Jesus, e diz assim: está tudo pronto. Façamos o homem, que nós temos projeto. Queria pedir ao Everton, que pode me ajudar, Everton, para ler aqui um texto que diz, que mostra isso. Pode ler Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Os demais irmãos não precisam abrir suas Bíblias, queridos, até para não dizer a atenção de quem pode estar do seu lado.
26, disse: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O criou homem e mulher, os criou.
Isso mesmo. Está registrado nisso que acabamos de ler, que estava tudo pronto e Deus, então, resolveu colocar o homem. Para quê? Qual foi o propósito de Deus? Deus tinha um único filho e quis formar uma família de muitos filhos semelhantes ao seu filho Jesus Cristo. Tão simples, né? Deus tinha um único filho e quis fazer uma família de muitos filhos semelhantes ao seu filho Jesus. E ele disse: agora façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa expressão conforme nós vamos ver na Bíblia que tem uma outra citação. Mas Deus coloca aqui o homem dentro. Eu havia feito uma referência como uma mãe, um pai, quando estão aguardando a vinda de seu filhinho. Deus fez tudo isso como a mãe e o pai preparam o leitinho, o leito para o recém-nascido. A terra onde vivemos, o globo terrestre, foi feito exclusivamente para o homem. As árvores que existem foram feitas por causa do homem, os peixes foram feitos por causa do homem, tudo por causa do homem, no projeto de Deus, porque ele seria pai, e nós filhos andando na sua dimensão, desfrutando de todas as coisas da sua criação, ele pai, e nós filhos, envolvidos com peixes, com animais, com natureza, tudo debaixo do controle nosso, que estaríamos debaixo do controle e senhorio do Deus Pai Criador. Quando os homens falam assim e questionam, existe por acaso vida em outro planeta? A nós não interessa agora. Interessa que Deus fez tudo isso que nós desfrutamos para nós. Então Deus colocou o homem no jardim, colocou o homem aqui, e diz a palavra de Deus, fez homem e mulher. Deus Pai. Penso que está claro até aqui. Para que fomos feitos? Fomos feitos para formarmos aqui na Terra uma família de muitos, e aqui tem muitos, e muito mais tem ali fora, e muito mais tem no Estado, no Brasil e no mundo, muito mais do que nós. Então Deus fez toda essa raça humana, o homem, a raça humana que se chama homem, para formarem a família de Deus e que tivéssemos uma relação de filhos e ele uma relação conosco de pai. Eu penso que disse o que tinha que dizer do eterno propósito de Deus. Agora, eu fiz essa relação de bercinho, de pais que aguardam o nascimento do neném e Deus que prepara a terra e todas as coisas, a terra era perfeita na criação de Deus, e ainda mais além da perfeição, Deus ainda resolveu criar um lugar onde iria começar a criação, a sua família. Então ele preparou um lugar, o Jardim do Éden, que me referi há pouco, onde tudo era perfeito para colocar o homem ali. Há uma situação para se ver. Se Deus fez o Jardim do Éden, à medida que os homens iriam crescendo em número, o Jardim do Éden automaticamente iria se expandindo em sua dimensão e todo o globo terrestre seria como um Jardim do Éden. E os homens, todos, uma grande família. A família está dizendo logo que essa família deveria ser conforme o seu filho, porque todo homem filho, conforme Jesus, o filho. Logo, Jesus seria a forma, nosso modelo, tanto original quanto de vida. E é uma palavra que queria que Everton lesse também, em Romanos, capítulo 8, versículo 29, que vai falar também, usar a expressão conforme.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Então, eu havia falado que Deus havia nos feito conforme ele. E também havia falado de projeto de criação. O homem existe antes do Éden, existe no projeto de Deus. O homem, o ser humano, é um projeto de Deus. Toda a criação, Deus, na sua expressão, diz assim, haja luz e houve luz. Ele diz assim, haja natureza e há natureza. Separem-se as águas das trevas e se separou pela ação da palavra de Deus. Mas o homem é resultado do projeto. E esse projeto tinha que ser conforme o projeto, na mesma linha do primeiro homem, do primeiro filho. Então, aqueles que Deus conheceu, e essa palavra diz conheceu, se refere no seu projeto, Deus já conhecia. Eu lembro quando construí uma casa, que demorei muitos anos para construir, eu lembro disso, que eu tinha um projeto, eu já sabia o final. Um projeto direciona para a execução. Então, Deus tinha um projeto. Aí, o que acabamos de ler é que aqueles que ele conheceu de antemão, antes de fazer o homem, ele já conhecia, predestinou-os, foram predestinados, destinados de antemão, para serem conformes. Conformes da mesma forma, do mesmo modo, semelhantes ao seu filho Jesus Cristo, para a sua glória, para a glória do Deus eterno. Penso que está claro assim? Tá bem. Estou falando tanto de Jardim do Éden, que Deus preparou, e estou falando tanto de família. E queria perguntar para você: o mundo hoje é um Jardim do Éden? A terra estava sem ninguém para cuidar da terra, e Adão então iria cuidar da terra. Mas Deus colocou o livre-arbítrio em Adão, que Adão poderia dizer: eu não quero arar a terra. Era problema dele, problema de Adão. Mas isso não tinha nenhuma relação de erro com Adão. Deus havia feito Adão com livre-arbítrio e com vontade própria, porque Deus também tem vontade própria. É uma virtude de Deus. Adão estava correto. Então Adão precisava decidir cada dia se queria viver para o propósito para o qual ele foi feito. Mais ou menos como hoje. Alguém consegue um emprego e cada dia precisa decidir se sai de casa para trabalhar, se ao sair vai honrar o seu trabalho, se decide chegar no horário ou não, se estando na sua plena atividade vai continuar ou não. Ela pode decidir como quiser. E Deus havia colocado isso no homem. O homem está livre. Por quê? Porque Deus é livre. Tão livre que ele decidiu fazer o homem. Agora estava o homem ali. Precisava dizer para Deus que ele decidia por conta própria, por livre e espontânea vontade, viver para Deus. Então Deus disse assim: Adão, cada vez que a árvore que dá o fruto, que eu chamo de fruto da vida, para que tu respondas numa relação de vida comigo, vai lá e come. Cada vez que tu é fruto, coma, se alimenta da árvore da vida. Cada vez que tu fores comer, me é uma relação de dependência, de obediência que tu estás expressando para comigo, porque estou dizendo para te comer. Penso que vocês entendem assim. Adão, cada vez que visse o fruto, ia lá comer do fruto. Vamos lembrar um pouquinho do teatro? Deus toma o barro, faz um boneco, o boneco está aí sem vida nenhuma. Deus vem e sopra fôlego de vida. E ele toma forma. E o coração do homem é o mesmo coração de Deus. O mesmo coração, igualzinho. Pai, filho, que relação. O Senhor está ali. Jesus, a pessoa está uma relação de irmão mais velho, irmão mais novo. Beleza. Tudo ajustado. Mas o homem precisava comer do fruto da vida, vir se alimentar, ter relação com Deus, e o fruto dessa árvore dizia assim, relação com Deus. O homem precisava lá e fazer isso, cada vez se aproximava. Ah, eu vim aqui, que bom estarmos juntos, eu estou me alimentando de ti, Pai, eu estou respondendo para ti, porque tu me deste a vida, eu estou feliz com essa relação de filiação, todas as coisas que tu me deste, ó Pai, que maravilha, Pai, ser teu filho. Era assim que Deus respondia para o Pai, cada dia, porque tinha no seu coração o coração do Pai, um coração de obediência. O coração do primeiro filho, do único filho de Deus, era um coração segundo o Pai. O coração dos demais filhos de Deus, que era a partir de Adão, segundo o coração do filho. Então Jesus para nós era forma, e Adão ia lá comer do fruto cada dia. Qual é o erro que tem nisso? Bom, estou dizendo para vocês, queridos amigos, nessa noite, que Adão deveria comer. O que aconteceu mais? Deus, para não fazer o homem igual aos animais, que não tinham vontade própria, Deus colocou uma outra árvore entre o jardim e disse: Adão, tem uma outra árvore lá no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Vê se gravem o nome. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus diz para Adão: Adão, coloquei no jardim também uma outra árvore. Senhor, para quê? Que árvore? Que houve, Senhor? Não é só essa que eu tenho que comer? Sim, Adão. Só deves comer da árvore da vida que está no meio do jardim. E da outra, não. Não coma. Não coma. Por quê, Senhor? porque esta árvore dá um fruto, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se tu comeres, Adão, certamente que tu vais te separar de mim. Então Deus disse assim, tu vais morrer. Por tua própria conta, por tua própria vontade, tu não vai querer mais te submeter a mim. Tu não vai querer nessa relação de pai e filho me ouvir mais. Tu vai querer andar por conta própria na tua vida. Não coma, Adão, do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que tu comeres, morrerás. Estava dito o que Deus queria dizer. Por que que Deus colocou? Por que me perguntam assim? Por que? Deus sabia que Adão tinha risco de comer? Sabia. Deus sabia que Adão podia ir lá comer. Mas era necessário que o homem decidisse. Era necessário que o homem que tinha feito conforme o filho Jesus, por sua livre e espontânea vontade, decidisse cada dia. Pai, eu estou aqui outra vez. E essa relação fosse crescendo, 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 e os filhos de Deus fossem crescendo diante do Pai. Adão, um dia, em vez de dirigir-se para a árvore da vida no centro, ele toma um outro caminho. Vem Satanás e diz assim: Deus disse para ti não comer de todos os frutos das aves que estão no jardim, e o homem não entendeu muito bem o diabo. Mas é interessante que o homem deu ouvidos para o diabo. O homem que havia sido feito para Deus, parou. O que está falando comigo? Eu não quero nada contigo. O teatro diz assim, eu não quero nada contigo, mas vem Satanás. Eu quero falar contigo. Eu quero só uma palavrinha contigo, só uma palavrinha. Eu não quero nada contigo, já te disse. Só uma palavrinha, para e me ouve. Deus não disse para ti não comer de todos os frutos das árvores que estão no jardim? Não, Deus não me disse. Pegou e deu atenção para o diabo. Não, Deus disse que eu posso comer de todas, menos daquela que está no meio do jardim. Deus disse que a árvore que estava no meio do jardim era para comer, e da outra que não era para comer. Não, sabe o que é? Diz Satanás para o homem. Sabe o que é? É que Deus te chamou a atenção, Adão. Deus sabe que no dia que tu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, tu vai ser como Deus, Adão. O que que tu acha disso? O que é que tu está dizendo? Tem uma coisa interessante aí para mim. Diz de novo. Deus sabe que no dia que tu comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os teus olhos se abrirão e como Deus, Adão, tu vai ser conhecedor do bem e do mal. Adão, tu não precisa ficar submisso aí, tem que comer só de lá. Tu é um homem livre, livre, tu pode ser como Deus. Me dá. Eu quero ser também Deus da minha vida. Eu quero ser dono do meu nariz. Eu quero ser dono do meu projeto. Eu quero ser dono de mim mesmo. Eu quero ser o meu Deus. Que maravilha! Comeu do fruto. E abriu-se os seus olhos naquele momento. E ele viu que estava nu. E que tinha rodado. E viu que aquilo que Deus havia dito se tornou verdade. Porque quando ele deu ouvidos para Satanás, ele duvidou daquilo que Deus disse. Deus disse, no dia que tu comeres, morrerás. E quando ele deu ouvidos para Satanás, o homem colocou em dúvida a palavra de Deus e foi ouvir o maior inimigo de Deus. E comeu do fruto. Deus disse que se o homem comesse, ele morreria. E o homem morreu. Satanás nem deu a mínima para o homem. Depois, toda a vida do homem, o homem procurou recursos. Esse diabo nem está. Sai daqui. O teatro dizia isso. Sai daqui. Não tem nada contigo. Tu decidiu por tua própria conta. Quer ver para mim Romanos? 3:23. Sabe o que aconteceu quando o homem pecou? Quando o homem errou?
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está bem. Destituídos, é isso que quer dizer ali. E foram destituídos da glória de Deus. A presença de Deus estava no homem. Quando Deus fez o homem e colocou no Éden, era barro, ele soprou o Espírito de vida e Deus tinha comunhão com uma união. Ele tinha contato no Espírito com o homem, porque Deus é Espírito, e tinha contato no Espírito do homem. E aí, quando o homem decidiu ser homem, só homem, não quis mais ser filho, não quis ter mais nenhuma relação, Deus retirou do seu Espírito. A presença de Deus já não estava no homem. Diz a Bíblia, todos se tornaram inúteis, todos pecaram, todos morreram. O homem já não é mais útil para o meu propósito. E com isso eu estou dizendo para você, nesta noite, o que é que aconteceu. Aconteceu uma coisa tremenda. Adão, lá no Jardim do Éden, resolveu sair de debaixo da autoridade de Deus, do Pai Criador, e começou a viver por conta própria. Vocês já acham que Deus ia continuar dando o Jardim do Éden para Adão? Tirou. Tirou. Jesus foi o primeiro homem, modelo. Depois de Jesus veio Adão. Adão foi o primeiro humano. Interessante que Deus poderia ter pegado agora o elefante. Eu acho bonito e muito interessante um leão. Leão é muito bonito. E eu acho que Deus também acha bonito o leão. Mas ele achou mais bonito o homem. Mais bonito o homem, para o seu propósito. Adão deveria criar a família de Deus, produzir a família de Deus. Todos os filhos de Adão deveriam ser filhos de Deus. Adão, primeiro homem, tinha sido feito por Deus, e Deus transferiu para Adão o poder da paternidade. Deus não precisou mais pegar o barro e formar boneco e soprar o fôlego de vida. Transferiu isso para Adão. Adão, agora sede fecundo, enchei a terra. De quê? De filhos para Deus. Então, todos os filhos de Adão deveriam ser filhos de Deus. Todos os filhos de Adão. E a terra seria cheia de filhos de Deus. Adão rompe com Deus, e uma certa altura aqui do eterno propósito de Deus, Adão rompe com Deus e aconteceu uma tragédia tremenda aqui. O homem perdeu aquela linha de convívio na altura de Deus. E o homem caiu, morto. Morreu. Está vivendo aqui. Eu disse para você, amigo, nesta noite, duas coisas. Para que você foi feito? E disse para você o que é que aconteceu. Por que a raça humana está com tanta confusão? Por que o homem procura respostas e não encontra? Porque um dia o nosso pai, Adão, rompeu com o Pai Criador. Rompeu e toda a raça. Lemos ali. O pecado que o homem cometeu fez com que a presença de Deus saísse do homem. E o homem andou por conta própria, por escolha, por opção própria. Cada um se tornou Deus de si mesmo, dono do seu nariz. Quando eu falei há pouco que o homem que não sabe ainda do propósito de Deus, qual é o alvo para a vida do homem, está dentro de um labirinto, ele por si só faz muito esforço para sair. Confere com tua vida agora, se não é isso que acontece contigo. Tu não és uma pessoa que vive fazendo esforço para ser vitorioso? Tu não és uma pessoa que vive fazendo esforço para mudar a tua vida? para alcançar muitas vitórias. Não é, não é assim que acontece contigo? Se é uma coisa que tu herdou de Adão. Adão quis viver por conta própria. Bom, está aí. E a raça humana, então, perdeu uma oportunidade de ser a família de Deus. A Bíblia fala disso. E diz assim, todos a uma se tornaram inúteis. Todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus, da glória de Deus.
Romanos 5, 12 fala, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Isso mesmo. Todos os homens pecaram. Que pecado é que o homem tem? O pecado de Adão. Porque todos nós nascemos nessa família de Adão. Toda a raça humana. Não sabíamos disso. Se isso é novidade para você, para nós também é novidade. Para outros que estão aqui dentro, também é novidade. Novidade, não sabíamos. Nós entendíamos que todos éramos filhos de Deus e estávamos todos numa relação correta com Deus. Ele, Pai, e nós, filhos. Sim, Deus nos fez para sermos seus filhos. Mas o nosso pai Adão não quis mais ser filho de Deus. Decidiu lá, no Éden. E todos os filhos de Adão, a partir dessa decisão, perderam a semelhança de Deus e deixaram de ser conforme Jesus. Pode ver Gênesis para mim? 5:3? 5:3. Pensa que era, hein?
A idade. Gênesis 5:3 diz assim, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete.
Depois que Adão tomou essa decisão de sair dessa relação com Deus, depois disso, passou-se 130 anos, Adão vivendo com Eva, e ele gerou um filho. E aí a palavra registra assim, que viveu Adão, então, esses 130 anos, e gerou um filho à sua imagem, acraseado, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas o homem foi feito conforme a imagem de Deus, a semelhança de Deus, e agora a raça humana, a partir dessa posição de Adão, já se tornou semelhante a Adão, conforme Adão. Todos nós, toda a raça humana se tornou assim, todos separados de Deus, semelhantes a Adão. Por Adão, entrou então no homem, em nós, o pecado. O pecado, a desobediência de Adão, gerou em nós a morte. Morte, essa palavra morte, quer dizer separação. Os homens se separaram de Deus. E por que ficamos separados de Deus? Perdemos a oportunidade de ser filhos de Deus e nos tornamos apenas criaturas de Deus. Todos os homens, quando nascem de pai e mãe, são criaturas de Deus. Talvez isso seja uma surpresa. Eu tenho ouvido muitas pessoas falar, mas isso é muito surpreendente. Isso é muito sério. Sim, é sério mesmo. Os homens perderam a oportunidade de serem filhos de Deus e se tornaram apenas criaturas. Agora, uma outra pergunta. Tem solução, meu caso? Você pode estar se perguntando, amigo. Se você diz para você mesmo nessa hora, eu não sabia, que interessante isso, não sabia dessa verdade. Se você está convencido de duas coisas até aqui, de que Deus fez o homem para fazer, formar a sua família aqui na Terra, se você está convencido do motivo pelo qual o homem se separou de Deus, então você pode perguntar para mim e eu vou te responder. Qual é a solução que Deus encontrou? Vamos falar disso? Para que você não fique apenas nesse conhecimento? Se tivéssemos num grupinho menor aqui, ou tivesse todos aqueles que estão conosco a primeira vez separados aqui, eu iria perguntar assim, vocês querem ouvir? Iria perguntar, ou vocês querem ir embora com o que ouviram? Mas eu não consigo identificar todos que estão no nosso meio, mas estou querendo ver. Vocês querem que eu pare por aqui ou vocês querem saber qual foi o projeto de Deus daqui para frente? Como é que Deus resolveu essa situação? Acho que vocês querem que eu continue, né? Bom, está ali todo homem inútil para quê? Para a família de Deus. Inútil. O que Deus faz então? Há pouco eu disse assim, Deus poderia ter pegado qualquer um outro animal, qualquer uma outra parte da natureza criada e fazer sua família, porque o homem tinha se rebelado contra Deus e continuava agora contra Deus, vivendo contra Deus. Eu falei para vocês que a primeira forma foi Jesus. A forma é Jesus. Ele é o modelo, ele filho e nós filhos. Então, ele é o modelo de toda a filiação. O primeiro modelo criou o primeiro homem aqui na Terra, Adão, para começar a família. Essa raça de homens não teve condições, porque resolveram viver cada um para si. Não é por acaso assim que você vive? Examina você, seja sincero com você mesmo. Como você não precisa levantar sua voz para dizer, nem fazer nenhuma confissão, examina você. Por acaso você não é dono de si mesmo? Você não vive como quer? Quem é que manda em você? Por acaso não é você mesmo? Quem faz os teus projetos de vida? Para quem são os teus projetos de vida? Não é para você mesmo? As coisas que estão na tua volta, por acaso você não quer que seja para você? Você não é o centro de todas as coisas que estão na tua volta? Se isso acontece contigo, então está respondendo que você está nessa família de Adão. Todos os homens aqui na mesma situação. Todos. Alguns dizem assim, eu vivo errado porque eu fumo. O que eu faço? Eu não consigo mudar, eu bebo. Há um problema de mentira comigo, eu não consigo mudar. Deus não está querendo que você mude isso agora. Isso é só resultado daquilo que você é. Resultado? Sim, você tem... Sabe como é o teu sobrenome? Adão. Todos nós, no nosso registro de nascimento, eles tiraram o Adão fora. Não sei porquê, mas todos nós poderíamos ter de nascença o sobrenome Adão. Todos nós somos da família de Adão. Primeiro pai Adão. Ninguém podia pagar a conta do outro. Ninguém podia. Todos os homens estavam na mesma situação. Deus, com seu projeto, fazer a família, nos fez muito especiais. Consulta a glória de nós. O que vamos fazer? Jesus disse assim, Pai, me envia a mim. Todos os homens estão devendo para Deus. Jesus, a própria forma, Deus, a própria forma, deixa a sua glória. Jesus que sempre existiu, ele era a expressão, o verbo de Deus, a ação de Deus em fazer todas as coisas. Aquele que fez o homem, se faz homem. Se torna homem, eu vou. A própria forma vem. Para quê? Para começar outra vez, outra raça de homens que possam se tornar úteis para o propósito de Deus, que é ter uma família de muitos filhos aqui na Terra, semelhantes ao seu filho Jesus. Jesus vem. Em Adão, nós perdemos a filiação por causa da desobediência. Adão deveria comer da árvore da vida e foi comer de outra árvore, de fruto de outra árvore. Desobedeceu. Agora Jesus vem em obediência para, contrariando a natureza e a ação de Adão, começar a fazer aquilo que Deus queria. A própria forma vem. Para quê? Começar uma outra raça de homens aqui na Terra. E queria chamar a atenção de você, amigo, nessa noite. No globo terrestre, no planeta que se chama Terra, já tem identificado duas raças de seres humanos. Uma raça que está em Adão e outra raça que já está dentro do modelo de Jesus. E você tem o privilégio nesta noite de ter sido convidado a estar entre nós. Jesus vem. Que faz ele? Adão, por Adão entrou o pecado. Por Jesus vem o perdão. Por Adão entrou a morte. Jesus disse, eu sou a vida. Tá, mas e daí? O que tem a ver a vida? Jesus disse, a vida pode ser muito histórico isso. Jesus disse, eu sou a vida eterna. Tá, mas também pode ser histórico. Aí ele diz, a vontade do meu Pai, o Pai Criador é esta, que todo aquele que vê o Filho, eu sou filho, ele diz, tenha a vida eterna. Jesus vem e a própria vida então se oferece, aonde entrou a morte, Jesus traz a vida que é ele mesmo. E queria dizer para mim, amigo, para você hoje à noite, que vida é que você tem? Que vida é que você tem? Você é daqueles que diz assim, que vida é essa? Que vida é que anda te rodeando? Estás desfrutando da vida eterna? Não, Jesus é a vida eterna e é o padrão que interessa a Deus. Todo homem tem que ser conformado, ou então tem que se tornar semelhante a Jesus. E é esse o único modelo que interessa ao Pai Criador. Sendo Jesus o primeiro e todos os homens, os demais, filhos de Deus. Queria trazer uma curiosidade para você nessa noite. Jesus Cristo não é fruto de Maria e José. Jesus Cristo não é fruto da coabitação de José com Maria. Sabem por quê? Ele é obra do Espírito Santo. Sabem por quê? Porque se Jesus fosse nascido de José e Maria, ele também seria um filho de Adão, humano. Mas se deu diferente, Deus mesmo se faz homem para vir nos conquistar. Para quê? Para poder formar a sua família aqui na terra. Não é família lá, é a família primeiro aqui, porque ele nos fez aqui. Então, entra por Jesus perdão, ele é a própria vida, entra por ele a vida, e ele dá a oportunidade de todo aquele que o receber se tornar filho de Deus, está escrito assim. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que se submetem ao seu nome, aqueles que creem o seu nome, ou aqueles que se submetem. Então, filhos de Deus são todos aqueles que se submetem. Por que submissão? Porque o pecado do homem foi a rebelião. Como se acerta uma rebelião? Pela obediência. Quero contar rapidamente assim uma situação. Um garoto, filhinho, recém ganhou uma bicicletinha, está andando, a mãe libera, o pai libera, olha, vai andar aí dentro do pátio, tu anda como quiser, pode correr, pode andar onde quiser com a tua bicicletinha, tá? Anda aí, beleza, pode andar, mas não saia para fora do portão, tá, filho? Não, tá, tudo bem. Cada vez que a mãe e o pai olham para o neném, para a criança, está andando ali, que beleza, e está em obediência. E então, não, vai brincar, o pai está dizendo, vai, pode brincar com a bicicleta, não saia do portão para fora. O dia que tu sair, vou tirar a tua bicicleta. Não saia, filho, o dia que tu sair, vou tirar. Um dia um moleque passa lá na rua e diz assim, ô garotinho, Joãozinho, o que você está fazendo aí andando de bicicleta? Bicicleta nova, que maravilha. Está fazendo ainda do pátio, só anda aí. É, meu pai disse que é para mim andar só aqui. Ah, que nada. Teu pai disse que tu não pode andar aqui fora, porque o dia que tu andar aqui fora, tu vai ser bom como eu. Tu vai conhecer muitas coisas, tu vai ser grande como teu pai. Tu vai poder decidir pular, vai poder pular barreiras, descobrir coisas novas. Foi isso que aconteceu com Adão. Quando o pai vem, disse assim, o que está fazendo? Vem um guri, o filhinho todo estropiado lá de fora, machucado, já sei o que aconteceu, tu saiu do portão para fora, pai, saí do portão, o guri veio, Adão fez bem assim com Deus, tu veio, o diabo veio e me tentou, então agora eu vou tirar a tua bicicleta, Deus tirou a sua presença do homem, mas agora providenciou Jesus. Eu falei para você nesta noite, três coisas, para que Deus te fez. Você foi feito para formar, ser parte da grande família de Deus aqui na terra, para viver debaixo, em submissão ao Pai Criador.